Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. Hoje vamos iniciar esta edição falando de um assunto que ainda sofre preconceito na sociedade: o direito da mulher de entregar o filho à adoção. A repórter Camila Caê falou com o juiz Igor Figueiredo, que garantiu que todo esse processo é acompanhado pelo judiciário. Confira.
A maternidade nem sempre é o sonho de muitas mulheres, e mesmo não sendo desejada, a gravidez pode surgir. Nesses casos, as mães que não têm o interesse de criar os filhos podem entregá-los à adoção. O juiz Igor Figueiredo, que atua na 28ª Vara Civil da Infância e da Juventude, explica como é o procedimento.
Quando a mãe tem o interesse de entregar seu filho para adoção, o que ela deve fazer é procurar o Juizado da Infância e Juventude. Lá ela vai ter um acompanhamento dos psicólogos e assistentes sociais da vara para que verifiquem se é esse mesmo o intuito da mãe, se ela pode ser melhor orientada a fim de que permaneça com seu filho e, se for o caso, procurar saber se existe dentro da família extensa, ou seja, um tio, uma tia, um avô, uma avó, algum parente que tenha interesse em cuidar da criança.
O magistrado assegura que o processo de entrega para adoção por meio de varas e juizados é legal e não implica em nenhuma punição para as mães.
Que essa criança não seja abandonada e exposta na rua, para que ela não seja submetida a risco, para que ela não sofra maus tratos, mas sim que ela seja entregue diretamente a um local adequado, para que ela ou seja mantida na família natural ou seja entregue à família substituta, sem que seja submetida a nenhum tipo de risco à sua integridade física.
Quando um casal com filhos se separa, um dos primeiros questionamentos é sobre a pensão alimentícia. Esse direito concedido aos filhos, muitas vezes, é motivo de disputas judiciais. Para esclarecer as dúvidas sobre o assunto, conversei com a juíza Ana Florinda Dantas. Ouça o que ela diz.
Vamos imaginar que os pais ganhem ambos os mesmos valores. Essas despesas serão divididas igualmente. Como geralmente não acontece isso, há uma divisão proporcional. Então, quem ganha mais, presta maior contribuição, né, para que haja uma proporcionalidade.
A magistrada também destaca como pode acontecer o acordo do pagamento entre os pais.
Olha, sempre que há uma separação de fato, sem vir a juízo, necessariamente não há a necessidade do casal vir. Porém, se houver uma separação legal, ou um divórcio, uma dissolução de união, ou eles quiserem formalizar os alimentos, até para efeito de imposto de renda, etc., tem que ter a homologação judicial.
Ana Florinda Dantas diz o que pode acontecer quando a pensão não é paga.
A lei prevê o cumprimento de sentença, através de uma execução, com a possibilidade de prisão do devedor, de protesto da dívida, de cobrança através de desconto de folha de pagamento, penhora de bens, sequestro de valores depositados em contas, várias maneiras.
Uma decisão do STF vem garantindo que uma pessoa registrada por um pai socioafetivo busque a inclusão do nome do pai biológico na certidão de nascimento. A medida levanta vários questionamentos, como explica o juiz Vladimir Paz de Lira.
A medida teve como base o julgamento do recurso de um homem que, apesar de ser pai biológico, buscava retirar da filha o direito à herança e pensão. Ele alegou que ela já havia sido registrada e criada por outro homem. Mas, de acordo com o STF, a pessoa inicialmente registrada com o nome do pai de criação pode escolher manter o sobrenome, trocá-lo pelo do pai biológico ou até manter ambos em seu documento de identidade. O juiz Vladimir Paz de Lira, que atua na 26ª Vara Civil da Capital Família, explica o que muda com essa decisão.
O relator que está conduzindo o voto vencedor, o que é que ele entendeu? Que essa dupla paternidade não serve especificamente para esse caso isoladamente. Ela serve, e principalmente, pelo que está colocado no texto da decisão, para os casos em que há uma paternidade socioafetiva, essa paternidade consta no registro e vai se buscar a paternidade biológica para também se colocar no registro, para com isso ter benefícios de natureza patrimonial.
Para o juiz, a medida também pode motivar muitos pais biológicos a requerer a inclusão de seu sobrenome no registro dos filhos.
Antigamente, fazia exame de DNA, dava positivo para o outro cara, rasga a filiação do anterior e coloca o novo. Aí todo mundo disse, não, isso é absurdo, o que prepondera é a sócio-afetividade. Aí agora o ministro disse, não, é a sócio-afetividade que prepondera, mas pode trazer o biológico só para efeito patrimonial.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.